Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Nelson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. De volta ao São Paulo, Rogério Ceni começa com empate. Presidente do Galo sugere apenas árbitros FIFA para Flamengo e Atlético Mineiro. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
E a seleção brasileira venceu o Uruguai por 4-1 pela 12ª rodada das eliminatórias. Manteve sua invencibilidade e está a um ponto de garantir a vaga. Segundo a maioria, a atuação foi boa. Para a Tite também, que destaca as atuações de Fabinho e Fred.
Naquilo que a gente fala em processos, esses processos com variações táticas, com variações de atletas nas funções, eles te dão isso. E quando a gente pega só dois atletas, é injusto falar, porque uma equipe ela consegue roubar se há uma pressão inicial e que facilita uma ação de volantes. Claro que, ou de dois meio-campistas, são dois meio-campistas que eles não ficam presos, inclusive o Fabinho, hoje participando de construções ofensivas, de pressionar numa zona mais alta quando a gente perde a posse de bola, de finalização de média distância, alternando a saída conforme o lado da jogada. Mas é essa, junto de um contexto todo, que fez uma grande atuação.
Bom, eu quero saber a opinião dele. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Concordo com o Tite. Eu tenho concordado com ele ultimamente.
É estranho.
Ele colocou... Não, o Brasil ontem fez uma partida que há muito tempo não via o Brasil jogar. Até destaquei ontem aqui no meu comentário, no intervalo e no final do jogo, que o Brasil fez uma atuação que há muito tempo eu não me recordava de jogar tão bem. E eu não... tudo bem, o Fabinho, o Fred foram bem, até jogadores que eu questiono titularidade, mas o Lucas Paquetá, o Neymar, e o Rafinha é uma dor de cabeça boa pro Tite, foram brilhantes. O Neymar ontem voltou a ser o Neymar que o torcedor quer ver, aquele Neymar jogando futebol, partindo para cima do adversário com ousadia, tabelando com os companheiros, passando a bola, não brigando com ninguém, não querendo arrumar problema com a arbitragem, com o adversário. Esse é o Neymar que o torcedor espera ver na Copa de 2022. Eu acho que as críticas às vezes são construtivas. Só discordo quando você entra no lado pessoal. No lado campo e bola, as críticas que ele recebeu foram pertinentes e ele me parece que absorveu bem e fez uma grande partida ontem.
E a Argentina também está prestes a confirmar sua vaga. Equador, Colômbia e Uruguai disputam duas vagas. E aí, Valdir?
Olha, eu diria que o Uruguai está me decepcionando, o Astrid. Perdeu para a Argentina. Até jogou melhor com a Argentina quando perdeu de 3-0, que jogou ontem. O outro foi atropelado pela seleção brasileira. Mas tem camisa. Eu acho que essa briga vai ser muito grande. A Argentina, para mim, e Brasil já estão classificados. Eu acho que o Chile está correndo por fora, depois da vitória de ontem. O Chile passa a correr por fora. Mas faltam 6 rodadas, muita coisa vai acontecer ainda.
Copa do Nordeste.
Com a participação de 16 equipes, começou a primeira fase da Copa do Nordeste.
Rodrigo Campos. Muito boa tarde, Astrid, e aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Mais uma equipe conquistou ontem o direito de entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Eu me refiro ao Souza, que venceu o Asa pelo placar de 2-1. Agora restam apenas 2 vagas para a fase de grupos dessa competição e serão definidas amanhã, com 2 jogos: River e Lagarto, Imperatriz e Fluminense do Piauí. É bom lembrar que a segunda fase da Copa do Nordeste terá início na próxima terça-feira, dia 19. E daqui para frente, só os fortes permanecem. Uma competição agitadíssima e que mobiliza grandes e apaixonadas torcidas do Nordeste brasileiro. Uma boa tarde para você, Astrid, e aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
26ª rodada. Rogério Ceni de volta. O São Paulo ficou no 1-1 com o Ceará. A pergunta que não quer calar, Valdir. Rogério Ceni fez bem em estrear ontem?
Olha, eu acho que foi uma coisa meio, sabe, meio antiética. Os treinadores falam tanto em ética no futebol. E o Rogério Ceni foi anunciado meia hora depois da demissão
muito
do Hernán Crespo.
Muito estranho.
E uma hora depois já estava dando treino. Quer dizer, tudo já estava acertado. Mas a gente não pode culpar o Rogério pelo resultado. Ele até colocou a cara. Se fosse um outro treinador, ia colocar um auxiliar e ele ia ficar na arquibancada. Mas ele deu a cara a tapa, foi lá. Eu vi os melhores momentos do jogo, que eu estava acompanhando o Cuiabá Sport. E o São Paulo, sabe, criou muitas situações de gol. Mas o Ceará também criou. Resumindo, o empate foi justo.
Outra colocação, Valdir, é sobre a ida do Wagner Mancini para o Grêmio. Mancini fez certo em deixar o América Mineiro nesse momento?
Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu sou uma daquelas pessoas que acho que quando o treinador é demitido, não tem que fazer um cavalo de batalha. Ah, coitadinho, foi demitido. Mas o treinador também é demite. Eu tô até suspeito a falar, porque eu me dou muito bem com o Mancini, um amigo, falo sempre com ele pelo zap. Ele tomou uma atitude... na minha opinião, não foi legal, mas tem um lado profissional. O Grêmio fez uma proposta, ele ganhava 200 mil, passou a ganhar 700, e um bônus de 5 milhões se mantiver o Grêmio na Série A. O lado profissional falou mais alto. E um outro detalhe, o contrato com o América Mineiro termina no final do ano, então ele ficaria liberado a partir do dia 31 de dezembro, e ele fez um contrato com o Grêmio até dezembro de 22.
Vamos ver, só o tempo dirá. Bom, é comigo. O presidente do Atlético Mineiro sugeriu, Valdir Luiz, que apenas árbitros FIFA apitem os jogos do próprio Atlético Mineiro, que é o Galo e o Flamengo. Segundo Sérgio Coelho, são árbitros consagrados que têm envergadura para apitar jogos dessa grandeza. Esperamos o mínimo, estudo dentro das aspas, que a comissão de arbitragem escale esses árbitros. É o mínimo que pode ser feito. E aí, Valdir, concorda?
Eu acho que ele tem toda a razão, porque o Gaciba, ele hoje não tem mais sorteio, é escala. Ele tem colocado alguns hábitos extremamente limitados para jogos importantes. Eu acho que esse jogo é para um gaúcho, esse jogo é para ou o Daronco ou o Leonardo Gaciba. Voaden ou o Daronco. Eu acho que o Gaciba tem que botar um desses dois, porque são hábitos de porte, são hábitos que sabem comandar um jogo, tanto na parte técnica como na parte disciplinar, e eu acho que tem que ser um desses, ou até o Hilton Pereira Sampaio, que é de Goiânia, porque tem que ser um hábito FIFA, eu concordo, um hábito que tenha experiência, não pode botar um hábito limitado, né? Ele tem que botar um hábito que é um jogo que pode decidir o campeonato.
Exato, e uma outra saída é preparar melhor essa arbitragem, porque tá terrível, né?
É, a falta de qualidade é uma coisa impressionante na arbitragem no Brasil, né, Estrela? Impressionante.
Ainda uma notícia sobre clubes da Série A, Andreas Pereira foi absolvido pelo STJD pela escalação no jogo Santos e Flamengo. Ele estava sendo julgado por não ter cumprido a quarentena obrigatória de 2 semanas antes do jogo com o Peixe.
É, o STJD agora de manhã deu o seu parecer, absolveu o jogador, porque baseado em documentação, né? Não foi baseado em achismo, foi em documentação. E aí ele foi absolvido, inclusive fez um dos gols do Flamengo naquele jogo. Isso é muito bom pro Flamengo, que corria o risco de perder ponto, né?
Exato, e ficar sem um jogador.
Dois detalhes.
Verde.
Luiz Ademar, vamos destacar a Copa Verde.
Com 2 jogos realizados na quinta-feira, terminou a primeira fase da Copa Verde. O Gama foi eliminado em casa ao perder para o Aquidauanense por 1-0 e o Inter Porto, jogando em Tocantins, também foi eliminado em casa, perdendo por 1-0 para o Rio Branco de Venda Nova. Essas duas equipes classificadas se juntam a Porto Velho, Galvez, Penharol, Castanhal, Nova Mutum e Brasiliense e partem agora para as oitavas de final. Já temos os jogos definidos. Na próxima terça-feira, Remo e Galvez. Na quarta, Manaus e Porto Velho, Paysandu e Penharol, São Raimundo e Castanhal, Atlético do Acre e Aquidauanense, Vila Nova de Goiânia e Rio Branco de Venda Nova, Rio Branco do Acre e Nova Mutum, Cuiabá e Brasiliense. Lembrando que também nas oitavas de final, jogo único na casa do time que tem a melhor campanha no ranking da CBF. Luiz Ademar, de São Paulo.
Campeonato Brasileiro Série B.
Meu caro Valdir, os jogadores do Cruzeiro mantiveram a palavra e não se reapresentaram para o treino marcado para a tarde de ontem. A greve é contra salários atrasados em todos os departamentos do clube e por tempo indeterminado. Os jogadores garantem que só irão voltar a treinar quando os salários dos funcionários, forem pagos. Que situação, Valdir?
Olha, é lamentável tudo isso que vem acontecendo. Você sabe que quase todos os clubes têm esse problema. Mas paga um mês, dá um vale, faz qualquer coisa pro profissional se manter, né? E a situação do Cruzeiro, os jogadores tomaram essa atitude, principalmente as trades, depois que o patrocinador, o supermercado BH, o patrocinador disse que deu 8 milhões de adiantamento até 2023. Então os jogadores ficaram revoltados que o patrocinador disse que entrou dinheiro. E o dinheiro foi para onde? Que não pagou funcionário, jogador. Não. Então, outra coisa que pode acontecer no Cruzeiro, já tem uma informação: o Vanderlei Luxemburgo é pago por esse patrocinador. E hoje vai ter uma reunião com esse patrocinador. Não se surpreenda se o Vanderlei, ó, largar aí. Porque se o patrocinador disser, olha, eu não pago mais você, o Vanderlei vai largar. Os jogadores do Cruzeiro já disseram que se não tiver pagamento, não entram em campo. Seria histórico e vergonhoso para um clube da grandeza do Cruzeiro os jogadores não entrarem em campo.
Até onde eu me lembro, esse patrocinador entrou com a intenção de ajudar a erguer o clube.
Porque ele é candidato a presidente. Seria candidato
mesmo
à presidência
assim,
ano que vem, claro.
Assim, ele coloca o patrocínio para botar as contas em dia. E não pagam funcionários,
é um absurdo,
jogadores.
Não, e então, o problema é o seguinte, isso é que causou o maior problema. E ele é que banca o salário do Vanderlei, do Antônio Melo e do Maurício Cupertino, que são os profissionais que vieram com o Vanderlei no Luxemburgo. Então o Cruzeiro está entrando numa crise, lamentavelmente, sem precedentes.
Seria administrativo esse problema.
É absurdo. Astrid, não é absurdo o que está acontecendo com o clube da grandeza do Cruzeiro.
Jogos universitários.
E prosseguem, né? Até o próximo dia 18.
Rodrigo Ricardo.
Atleta do salto triplo, Alexandro Melo foi à Olimpíada de Tóquio e também marca presença nos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília.
É uma coisa ainda que está sendo nova para mim, porque eu estou nessa transição de ver os atletas me inspirar muito e querer chegar onde que eles chegaram e tá chegando nele e tá vindo a nova safra. Eu acho que é muito importante a gente passar todo o feedback. Eu sempre tô aposto para ajudar qualquer atleta. Até então que eu vim hoje aqui assistir a prova do salto triplo, consegui ajudar duas meninas. Uma das meninas ficou com a medalha de prata no salto triplo. Eu acho que é isso que eu posso devolver pro atletismo, tudo que ele me deu.
Estudante da Universidade de Guarulhos, de São Paulo, Alexandro já alcançou 16 metros e 48 centímetros no salto triplo. Mas a história do jovem no atletismo começou nas provas de alta velocidade, ganhando inclusive o apelido de Alex Bolt.
Isso até magoou meu primeiro treinador, ele que me deu o apelido de Bolt, mas eu me identifiquei muito com a prova de salto. Me identifiquei muito e consegui evoluir muito. Eu sei que eu ia evoluir também muito bem nas provas de velocidade, mas eu acho que alguma coisa me chamou para o salto, principalmente para o salto triplo, que eu sou apaixonado. E aonde que tiver salto triplo, tiver um campeonato de bairro, eu estou lá assistindo, que eu amo isso.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série D.
Luiz Ademar volta com a Série D do Brasileirão.
Amigos da Nacional, neste final de semana teremos os jogos de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Já conheceremos os quatro semifinalistas que garantirão o acesso antecipado à Série C em 2022. A TV Brasil, sempre em rodada dupla, vai transmitir as 4 partidas, sábado às 15h17h30 e no domingo nos mesmos horários. No sábado às 15 horas em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Uberlândia se enfrentam. No primeiro jogo, Aparecidense venceu por 1-0 e agora joga pelo empate. Resta a Uberlândia vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 ou mais para se classificar no tempo normal. No sábado ainda às 17h30 em Campina Grande, Campinense e América se enfrentam. No primeiro jogo, empate sem gols, quem vencer agora está classificado. Mesma situação para os jogos de domingo. Domingo, às 15 horas em Araraquara, Ferroviária e Atlético Cearense, que empataram por 1-1 no primeiro jogo, quem vencer no tempo normal se classifica, empate vai para os pênaltis. Mesma situação de ABC e Caxias, que jogam no domingo, 17h30 no Frasqueirão e Natal, quem vencer está classificado, foi 0-0 o primeiro jogo. Luiz Ademar, de São Paulo.
Por dentro do assunto.
Meu caro Valdir Luiz, campanha ruim na Série D do Campeonato Brasileiro. Eliminado em casa da Copa do Nordeste. Time sem técnico e que vem sendo dirigido pelo vice-presidente João Paiva. Essa, Valdir, é a situação de um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, vivendo um caos financeiro. O clube está há 11 meses sem pagar salários. A situação foi revelada pelo goleiro Jefferson à rádio CBN de Campina Grande. Jefferson também revelou que pediu ajuda da polícia, que foi até o clube, assim como o Ministério Público. Outra situação lamentável.
Lamentável. Olha, a gente fica triste. Estamos em 2021, quase chegando em 2022.
O pessoal ainda não aprendeu a administrar?
E essas coisas acontecem no futebol pentacampeão do mundo, né? Um futebol que tem equipes de Série A com altíssimos patrocínios, com grandes elencos. Olha, ninguém sobrevive assim. Eu fico muito triste, porque eu vejo, já vi vários clubes terminarem dessa maneira. E espero que esse, que é o Campinense, né? Que não,
esse é o 13,
o 13 da Paraíba. 13. Que faz junto, que junto com o Campinense são os dois clubes de Campina Grande. É. 13 tem uma história bonita. Tomara que consiga se reerguer. Lamentável, lamentável tudo isso.
Outro assunto a se destacar é sobre a sugestão da UEFA na regra do impedimento após o gol polêmico na final da Liga das Nações. O diretor de arbitragem da Confederação Europeia entrou em contato com a FIBA, melhor dizendo, FIFA e a AFAB, para propor modificações à interpretação da lei. Próximo encontro vai ser no dia 27 de outubro. Eu vi o lance, fiz questão de ir lá olhar o lance, e acho que realmente tocou no zagueiro e eu validaria o gol também, Valdir.
Eu também. Olha só, essa regra do impedimento precisa ser revista. Não só por essa situação que nós abordamos aqui agora, como também pelo lance do pezinho na frente, pezinho atrás, o negócio. Quem tiver um pé menor não vai ficar impedido. Quem tiver um pé maior vai ficar impedido. Então tem que ser revista. Eu acho que algumas coisas precisam ser revistas. Porque vem uma coisa que me chama a atenção de maneira lamentável. Você tem que esperar o lance concluir para o bandeira levantar. Então você, por que que pode acontecer? Há uma falta violenta, alguém se contundir, está impedido? Bom, acabou. Antigamente era assim.
E evita a polêmica. Parou, evita polêmica. Durante o impedimento aconteceu o gol, já era.
Agora não. Quando você tem que esperar o lance ser concluído. Isso é muito ruim. Eu acho que está na hora da FIFA fazer algumas reformulações na regra do futebol.
E a notícia triste do dia é que Miguel de Oliveira, campeão mundial dos médios ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975, morreu nesta sexta-feira em São Paulo. O boxeador estava com 74 anos e sofria de câncer no pâncreas, uma doença diagnosticada há cerca de 3 meses que levou à internação e tratamento e também ao óbito.
É lamentável, mas muita força para a família e que ele descanse em paz.
Beleza.
Vôlei.
A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nesta quinta-feira que os técnicos José Roberto Guimarães e Renan Dalzotto seguem no comando das seleções brasileiras de vôlei até os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. José Roberto Guimarães está no comando da seleção brasileira feminina desde 2003 e tem 9 títulos do Grand Prix e 10 do Sul-Americano com a equipe feminina. Renan Dalzotto assumiu o comando da seleção masculina em 2017 e foi ao pódio em 10 dos 13 campeonatos disputados, com conquistas como a Copa dos Campeões 2017, a Copa do Mundo de 2019, a Liga das Nações de 2021 e 3 títulos do Sul-Americano em 2017, 2019 e 2021.
Atletismo.
De olho em Paris 2024, 74 atletas brasileiros seguiram nesta quinta-feira em voo fretado para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo, que será realizado neste final de semana em Guayaquil, no Equador. Dos 74 atletas, 36 são do feminino e 38 do masculino. Bom, minha gente, são 12 horas e 59 minutos, final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais, 18 horas e 40 minutos, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, ou melhor dizendo, volta segunda-feira, às 12 horas e 40 minutos. Uma boa tarde a todos.
Astrid Nick. Bate-Bola, Bate-Bola.
Bate-Bola Nacional.